principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal, Jornal da Metropolitana.
Nessa manhã de quarta-feira, dia 19 de julho, de volta com o Jornal da Metropolitana, agradecendo imensamente a sua companhia e preferência. Agora a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância, que é a inclusão da tecnologia no ensino público. E para falar sobre o assunto, recebo Dinarte Lin, CEO da Sicap Soluções. Dinarte, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Dinarte, qual a importância da inclusão atualmente da tecnologia no ensino público?
A tecnologia vem para dar um suporte aos professores, né? Depois da pandemia, eu acredito que esse processo tecnológico ele aumentou muito, né, na rede pública, e isso traz uma nova era, que é a era da tecnologia. E o objetivo é que a gente possa estar usando a tecnologia para assessorar os professores e toda a parte de gestão das redes públicas, e assim poder diminuir esse abismo que tem entre as redes privadas e a rede pública.
E a tecnologia, ela sendo bem usada, só vem a acrescentar essa troca entre professor e aluno?
Sim, sim. A tecnologia hoje, ela passa a ser um suporte muito maior. Antigamente a gente pensava apenas em uma sala de aula dentro de quatro paredes, e hoje a gente, com a tecnologia, a gente expandiu muito isso, né? Hoje você tem acesso a todo tipo de informação, que seja bom, seja ruim. Uhum. Eu lembro que há um tempo atrás você tinha que sair, comprar um livro, seguir até uma fila nas bibliotecas para poder pegar um determinado livro. E hoje não, hoje a gente faz uma pesquisa no Google ou alguma coisa nesse sentido e a gente consegue ter as informações necessárias.
Como você citou a questão do que a gente passava antigamente, que para fazer um trabalho de escola tinha que ir muitas vezes para a biblioteca de outra escola, porque da gente nem sempre encontrava o que a gente precisava.
Eu sou natural de um interior, aqui São Vicente Ferrer, um abraço aí para o prefeito Marconi, e muitas vezes a gente pegava um carro, pegava um ônibus, ia para Recife, para o Sebo, para comprar um livro, né? Uhum. Era um totalmente diferente do que a gente vive hoje.
Exatamente, como você bem disse, a tecnologia está aí, ela pode ser usada a seu favor, pode ser usada para o bem ou para o mal, basta você definir bem isso, deixar isso bem claro e usá-lo da melhor forma.
Sim, sim.
Dinarte, o governo federal junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia anunciaram grandes investimentos para o setor e principalmente para a educação. Quais os tipos de projetos que o ensino público deve aderir ou incluir na educação dos jovens?
Quando a gente fala em educação, a gente tem que seguir o exemplo dos estados que estão fazendo a coisa dar certo, né? A tecnologia, como eu disse, ela por si só ela não vai resolver tudo. Uhum. Mas assim, depende muito de políticas públicas. Eu estive no Ceará nesses dias, conversando com a Eliana Estrela, um abraço para a Eliana, a secretária da Educação do Ceará. E hoje, para você ter uma ideia, das 100 melhores escolas do país, 87 estão no Ceará. E o que foi que o Ceará fez para que isso acontecesse? Uhum. O ICMS, eles têm um ICMS próprio, premiação para professores, continuidade na política pública. Esse, eu acredito que seja o maior diferencial. O que acontece muito é que quando muda-se de gestão, muitas vezes eles acabam todos os projetos e fazem que comece tudo de novo. Uhum. No Ceará, eu acredito que há 20 anos, eles tomaram isso por iniciativa, e os projetos, eles seguem uma continuidade política. A educação de qualidade, se a gente tomar como base em Sobral, aí a gente começa a falar de política pública, eles hoje, 70% do município de Sobral, eles têm educação em tempo integral. E a perspectiva é que até 2024, todas as escolas, 100% das escolas, eles serão em tempo integral. E quando a gente visualiza esse tipo de questão, a gente entende que as políticas públicas são o necessário, são o que vai diferenciar toda uma regra para que você tenha uma melhor educação. Para você ter uma ideia, o pacto do governo federal é que as crianças deveriam ser alfabetizadas até os 8 anos. Lá em Sobral, para você ter uma ideia, eles estão alfabetizando as crianças até os 6 anos de idade. Você imagina uma criança alfabetizada com 6 e os outros estados fazendo esse mesmo trabalho para alfabetizar com 8 anos. Então, é praticamente um abismo gigantesco e por isso a educação lá é tão diferente, é tão melhor do que nos outros estados.
Você comentou aí sobre um ponto da questão da premiação para os professores, esse incentivo constante que realmente faz toda a diferença na sala de aula onde esse professor atua. Quais são as questões que estão voltadas assim, né, para os professores? Tem cursos, são cursos constantes e dependendo se o professor fizer aquele curso, ele tem alguma bonificação? Como é feito esse trabalho?
Sim, é interessante. Lá eu passei por alguns setores, para você ter uma ideia. Toda parte, a gente chama isso de regime de colaboração. Existe uma junção entre todos os órgãos para a gente poder fazer com que a coisa dê certo. Uhum. Para você ter uma ideia, questões de formações de professores, livros, isso é tudo definido, é tudo feito ali em alguns setores do governo do estado. E isso é disponibilizado para os municípios. Eles usam um como case e aí vão disponibilizando para os outros. Sobre essa questão dos professores, eles usam uma metodologia que é o seguinte: quando o professor ele consegue manter aqueles índices dos alunos, porque hoje quem define se o município ele ganha mais recurso ou perde recursos são as avaliações externas, que é uma prova feita geralmente em novembro para todos os estados. E aí quando os professores mantêm esse índice, eles recebem uma bonificação. E não existe aquela disputa entre um professor e outro lá no estado. Eles simplesmente, um ajuda o outro, e aí eles tentam manter o índice. E por isso, ressaltando novamente, é que a educação de lá, ela é tão diferenciada. A Sicap Soluções, ela tem estudado isso para poder apoiar aqui no estado de Pernambuco. As secretarias de educação dos municípios, hoje a gente atua em 50 municípios aqui no estado, e através disso aí a gente poder juntar forças, né, para a gente poder melhorar a educação do nosso estado também. Eu sou um exemplo, eu sempre estudei em escola pública. Uhum. E eu acredito que isso é uma questão que tem que ser olhada com muito carinho para que a gente possa diminuir esse abismo que tem entre a rede privada e a rede pública.
Dinarte, como é que é feito esse trabalho? Como é que a Sicap dá esse suporte?
Olha, a Sicap atua em 4 pilares, né? Primeiro, a gente faz toda a informatização da educação. Ou seja, quando a gente chega na área na Secretaria de Educação, a gente informatiza, a gente faz o diário de classe, o módulo do pai do aluno, onde a família pode ter acesso àquilo que está acontecendo, que os professores estão colocando na sala de aula, controle de merenda, para a gente poder melhorar essa questão da distribuição da merenda, controle de transporte, gestão de documento. Então a gente faz toda a informatização, isso é o primeiro pilar. Uhum. O segundo pilar, que é um pilar inovador, eu acredito que a Sicap tem evoluído muito nessa área, que é as avaliações externas. O que é isso? Quando a gente chega na rede, a gente senta com o pessoal da Secretaria da Educação, temos técnicos que trabalharam muito tempo no MEC, na Prefeitura do Recife, e aí a gente senta, define como é que vai fazer essa avaliação, e a partir daí a gente coloca essa avaliação dentro de alguns tablets e leva para o município. E é interessante porque os alunos, muitos alunos de baixa renda, da classe menos favorecida, elas têm acesso a essa tecnologia naquele momento. E assim, você não tem ideia da felicidade dos alunos fazer uma avaliação com tablet, né, com essa tecnologia. No momento que a gente termina essa avaliação, o sistema ele já gera, assim como a prova do Detran, ele já gera os resultados. Uhum. E aí a gente não para por aí. A gente tem uma equipe, a gente monta um plano de ação e intervenção, e aí no terceiro pilar da Sicap, a gente tem uma equipe de formadores, onde a gente vai dar treinamento em cima daquelas deficiências dos alunos. Eu acredito que isso tem feito uma diferença muito grande, né? Porque a gente consegue identificar quais são os descritores, quais são as deficiências que aqueles alunos têm, e a gente trabalhar junto com os professores para a gente poder atacar essas deficiências em um tempo muito curto, né? Para a gente poder, assim, sanar as deficiências que os alunos têm.
E essa parte, esse terceiro pilar que você falou, essa é uma formação continuada, e essa observação realmente faz toda a diferença, porque cada aluno tem uma questãozinha a ser trabalhada, que trabalhando ele vai dar o melhor dele.
Sim, sim. E a SICAP não está parando por aí. A gente está lançando um novo projeto, que a gente chama de SICAP Academic, que a gente está fazendo o seguinte. A gente, quando a gente sanar, quando a gente identificar isso, a gente está montando a plataforma para que o professor ele tenha uma ferramenta de trabalho onde ele possa pegar e incentivar os alunos a trabalhar aquelas deficiências com aulas extracurriculares, né? Isso aí vai depender de uma política do município, e aí a gente tem incentivado dessa forma para que a gente possa trazer para o professor não só o diagnóstico, olha, os alunos estão com deficiências aqui, mas a gente dá uma metodologia, a gente dá uma ferramenta para assessorá-lo, porque o professor ele sempre vai ser a parte mais importante, mas a gente vai estar fornecendo para eles um material, fornecendo para eles uma ferramenta para que possa assessorar no seu trabalho.
Dinasti, como é que foi essa conferência que aconteceu em Serra Talhada?
Em Serra Talhada a gente está fazendo uma conferência que vai ser agora no dia 28.
Ainda será.
No dia 28 a gente convida todo mundo e vai ter, eu acredito que várias autoridades na sua respectiva área. Como eu te falei, a gente está criando um projeto onde a gente tenta fazer um trabalho parecido com o do Ceará. E por isso a gente está juntando várias autoridades de vários órgãos. Por exemplo, a gente entrou em contato, eu tive lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, lá com Luciano Santos, para apresentar o projeto SICAP. Isso é uma questão muito, muito legal, uhum. A gente poder ter um contato com a ministra de Estado, né? A SICAP esteve lá. A gente a convidou o deputado Valdemar, que ele é presidente, estará também lá na conferência, presidente da Comissão de Educação do Estado. Convidamos o professor José Vieira, que é especialista em licitação, porque tudo passa pela licitação do Tribunal de Contas. Uhum. Convidamos também a secretária de Educação do Estado do Ceará, Eliana Estrela, que ela é quem vai falar sobre essa questão de regime de colaboração. Eu lembro que vários prefeitos diziam, Dinarte, vamos organizar para a gente ir para o Ceará, para a gente ir conhecer Sobral. E aí a gente pensando dessa forma, conseguiremos trazer Eliana Estrela para ela poder estar aqui em Pernambuco e falar de todo esse trabalho que tem feito com que a educação do Estado tenha melhorado tanto.
A SICAP já está no mercado há quantos anos, Dinarte?
A SICAP ela está no mercado desde 2015. Hoje somos sediados aqui em Caruaru. E hoje atendemos a 50 municípios, eu acredito que é 30% do estado, né? O ano passado fizemos uma conferência aqui em Caruaru e conseguimos trazer um representante do FNDE, um coordenador do FNDE. Ele também foi convidado para ser palestrante na próxima conferência, agora dia 28. Trouxemos 54 municípios. A perspectiva para essa conferência lá em Serra Talhada é que a gente chegue a uma média de uns 90 municípios. Uma das palestrantes em anfitriã será a prefeita Márcia Conrado, né, que é presidente da AMUP, e a gente tem unido forças para a gente mostrar que também podemos, né? Podemos melhorar a educação, podemos diminuir esse abismo que tem entre a educação pública e a educação privada, e que a gente vai estar fazendo o nosso trabalho junto com a Secretaria de Educação de todos os municípios para que a gente possa dar a esses alunos a possibilidade deles serem aquilo que eles quiserem ser.
Dinasti, qual é a maior dificuldade que você encontra nesses momentos de de aplicar o trabalho? Você encontra ainda muita resistência em relação à tecnologia?
Não. Eu acredito que depois da pandemia, eu digo que o nosso maior colaborador, maior vendedor foi o Tribunal de Contas. Uhum. Quando a gente, a Sicap, ela atendia a uma média de 8 municípios. Quando foi na pandemia, o Tribunal de Contas mandou um ofício para todos os municípios dizendo: olha, quais são as medidas que vocês estão tomando em relação à educação?
Uhum.
E aí, a partir desse momento, a gente começou em Palmares com um projeto de educação conectada, onde a gente fez um trabalho onde a Secretaria da Educação gravava vídeos, a gente disponibilizava na nossa plataforma, e aí os alunos podiam assistir esse vídeo. Não era só assistir o vídeo, tinha lá um material para eles poderem responderem e automaticamente eles poderem ter não só o projeto, mas ele poder executar aquelas perguntas, aquela resposta e trazer um resultado satisfatório, né? Hoje a gente sabe que a deficiência de equipamento é muito grande. Eu acredito que essa seja das principais dificuldades. E aí, em contrapartida, a Sicap hoje, ela no nosso projeto, a gente fornece algum tipo de equipamento para a gente poder fazer com que os alunos tenham acesso e possam melhorar a questão do ensino, do aprendizado.
Ginásio, para a gente finalizar, eu gostaria que você passasse os endereços, telefone, para que o pessoal conheça mais do trabalho da Sicap Soluções.
Vocês podem entrar em contato com a Sicap através do nosso Instagram, Sicap Soluções Oficial, né? Lá vai estar o telefone e podem acompanhar também no YouTube. E eu convido a todos os secretários, todos os prefeitos, para que estejam presentes na nossa conferência e possam estar compartilhando com a gente um momento de muita informação, de muito conhecimento, com vários especialistas da área.
Dia 28 de julho, então, tem a conferência lá em Serra Talhada.
Serra Talhada.
Já tem o local definido?
Sim, será na faculdade FIS.
Uhum.
Né? Ela vai ter os palestrantes que vão estar lá. A gente vai ter Márcia Conrado, que é a presidente da AMUP, Eliana Estrela, secretária de Educação do Estado do Ceará, professor José Vieira, que é do Tribunal de Contas, Leomir Ferreira, que é do FNDE, Luciana Santos, o deputado Valdemar, que é presidente da Comissão de Educação do Estado. Temos também um palestrante que vai falar sobre inteligência artificial, que vai ser levado através da TV Jornal, e também Alan Galhardo, que vai falar de liderança em transformação, um nosso palestrante, né, o doutor Alan, e contamos com a presença de todos.
Para fazer a inscrição, para participar dessa conferência que vai ter em Serra Talhada, faz pelo Instagram também? Tem algum número oficial?
Sim, sim. Pode entrar em contato com a Sicap, né?
Uhum.
E aí a gente tem feito esse trabalho, tem ido em todos os municípios, né? A gente faz questão de entregar o convite em mãos, e aí cada município hoje ele pode estar levando até 5 pessoas da Secretaria de Educação, como também de outras secretarias. E a gente também está fazendo essa inscrição também pelo site.
Ginásio, muitíssimo obrigado pelas informações, obrigado pela participação no Jornal da Metropolitana. Desejo um dia excelente para vocês e sucesso cada vez mais.
Eu que agradeço a todos, a Sicap está à disposição.